mes amours, bienvenue à ce troisième cours de la deuxième semaine de révision de notre cours de français. Bienvenue dans cette terceira aula, última aula dessa semana de revisão. De novo, uma semana um pouco mais leve para pensar na vida e pensar em tudo que a gente viu nas últimas aulas e também dar uma respirada, descansar um pouquinho, porque eu sei que o curso tem bastante informação. E essas últimas unidades são super importantes porque sem entender direito elas, as próximas aulas podem ser bem complicadas. Por isso, essa revisão é tão importante. Claro, primeira e segunda aula a gente viu muita coisa legal e nessa, de novo, a gente complementa um pouco o que a gente já estava vendo. Por quê? Primeiro grande tema é o imparfait. E você lembra das nossas aulas que o imparfait é outra maneira de falar sobre o passado, coisas do tipo eu fazia, eu trabalhava, eu dormia, que tem uma diferença grande, você lembra do passé composé, porque o passé composé é sempre uma coisa pontual. Eu dormi, eu fiz, eu trabalhei. O imparfait é sempre uma coisa que durou um certo tempo no passado, dá essa ideia de iteratividade, de uma coisa que se repetia no passado, ou que era verdade durante um certo tempo. Então, para nós que falamos português, o imparfait não causa muito problema, mas muito importante é saber diferenciar ele do passé composé. Isso sim pode causar confusão, às vezes alguns alunos confundem. Então nessa aula a gente vai relembrar vários exemplos com o imparfait e também o passé composé e o imparfait para diferenciar eles nas mesmas frases, que aí fica mais fácil de entender. E a última parte da aula, a gente não vai falar de tempo verbal, mas é muito importante essa diferença entre bon e bien, e meilleur, e mieux, que talvez nas aulas pode ter ficado confuso, que a gente vai ver alguns exemplos e eu espero que fique bem mais claro e vai ficar porque você já se acostuma a várias dessas frases, mas de novo, algo muito importante que pode causar problema porque é um pouco diferente do português. Mas vamos lá, vamos começar com as frases, primeiro com o imparfait. E a primeira frase com o imparfait é j'écrivais jusqu'à 3 poèmes par jour. Um poeta de alta produtividade. J'écrivais, eu escrevia. Poderia traduzir também como eu costumava escrever naquela época. J'écrivais jusqu'à 3 poèmes par jour. Eu escrevia até 3 poemas por dia. E aqui relembrando que o imparfait na primeira pessoa, para je, sempre vai terminar em A-I-S. A gente pode falar bem aberto, j'écrivais. Mas algumas pessoas falam mais fechado, talvez é o mais comum. J'écrivais. Então é um som entre E e E. J'écrivais jusqu'à 3 poèmes par jour. J'écrivais jusqu'à 3 poèmes par jour. E eu falei que a estrutura do imparfait é bem simples, porque também para tu, a terminação é sempre A e S, com o mesmo som. Para il, elle, on, terceira pessoa do singular, a terminação é A e T. Mas a pronúncia também é a mesma. Então, se eu fosse dizer ele escrevia, il écrivait. Se eu fosse dizer você escrevia, tu écrivais. O mesmo som, escrito de maneira diferente. Mas vamos lá. Segunda frase, com tu. Quand tu étais petit, tu aimais les chevaux. Aqui a gente tem dois casos de imparfait com tu étais e tu aimais. De novo, quand tu étais petit, quando você era pequeno, expressão que a gente usa bastante, quand tu étais petit, quand j'étais petit, quando eu era pequeno, escrito da mesma maneira, A e S no final. Quand tu étais petit, tu aimais les chevaux. Você amava, você gostava muito dos cavalos. Tu aimais les chevaux. De novo, imparfait, segunda pessoa, sempre terminando em A e S. E aqui atenção para a pronúncia de chevaux. Chevaux, cavalos. Um cavalo, a gente diz cheval, un cheval, um cavalo. Os cavalos, nesse caso, les chevaux, o no final. Troisième phrase, on a, dans ce type de situation, on restait tous les deux en silence. Uma maneira de encarar a situação. Então, de novo, dans ce type de situation, nesse tipo de situação, on restait tous les deux. A gente ficava os dois, on restait, a gente ficava, tous les deux, é para dizer os dois, nós dois, on restait tous les deux, en silence. A gente restava, a gente ficava em silêncio, a gente não falava nada. Perceba que é sempre o imparfait, a gente ficava, a gente não falava, on restait tous les deux, en silence. Terceira pessoa, on, a gente, conjugação A e T, on restait, mais aberto, ou on restait, um pouco mais fechado. De qualquer maneira, a gente ficava, on restait. Se eu fosse falar para mim, eu ficava em silêncio, je restais en silence, eu ficava em silêncio, dans ce type de situation. Il peut dire que pour algumas situações, o silêncio seja a melhor solução. Mas bon, vamos lá. Quatrième phrase. Elle faisait du jogging tous les jours à 6 heures du matin. Aqui, a expressão faire du jogging seria fazer jogging ou correr, fazer cooper, como se falava antigamente. Então, ela corria, ela costumava correr, ela costumava fazer cooper. Elle faisait du jogging tous les jours, todos os dias, à 6 heures du matin. Très tôt, à 6 heures du matin, elle faisait du jogging. Ela fazia corrida, ou ela corria. Aqui a gente tem o verbo faire, fazer, terceira pessoa no imparfait, elle faisait. A, I, T no final, elle faisait du jogging tous les jours à 6 heures du matin. Et après, cinquième phrase à l'imparfait, on a nous n'étudions pas sans internet. Nous étudions pas sans internet. Aqui a gente tem o verbo étudier. Para nous, no imparfait, ficaria nós não estudávamos sem internet. Naquela época, a gente só conseguia estudar com internet. Hoje a gente usa mais livros, mas antigamente só usava internet. Um pouco contrário, né? Ficou historicamente estranha essa frase. Mas vamos lá. Nous n'étudions pas sans internet. Você pode olhar ali e falar, Felipe, você errou. Tem dois i, o que, que é isso? Sim, esse i a mais, ele tá certo, os dois estão no lugar. Para diferenciar do presente, porque a gente fala da mesma maneira. Nous étudions, nós estudamos. Aqui ele aparece na escrita, mas claro, na fala a gente não marca, para dizer nós estudávamos. Interessante que em português é super diferente, e para um estrangeiro aprendendo português, ele tem que aprender essas duas formas estranhas. Nós estudamos, nós estudávamos. Em francês é o mesmo som. Nous n'étudions pas sans internet. Lembrando que a conjugação de nous, no imparfait, sempre vai ser I-O-N-T. Por isso que a gente tem aqui dois is. I-O-N-T, ion. Nous n'étudions pas sans internet. Nós não estudávamos sem internet. Mas vamos lá, vamos continuar, porque agora a gente vai ver mais frases com imparfait, sempre comparando com o passé composé, que é uma atividade muito importante de se fazer. Começando com a frase... Eh ben, il roulait un vélo et il est tombé sur le côté. Eh ben, il roulait un vélo et il est tombé sur le côté. Il roulait un vélo, ele ia de bike, ele estava pedalando, ele estava se deslocando com uma bicicleta. O verbo rouler significa andar, nesse caso, un vélo, andar de bicicleta. Il est tombé sur le côté, il est tombé, ele caiu, pontual. Sur le côté, de lado. Então aqui a gente tem bem clara a distinção entre imparfait e passé composé. Olha lá. Il roulait un vélo. Ele pedalava, ele andava de bike. Et il est tombé. E ele caiu. O passé composé indica uma coisa pontual. Il est tombé. Ele caiu enquanto ele andava, que é uma coisa que demora no tempo. Essa é a grande diferença entre imparfait e passé composé. Eh bien, il roulait un vélo. Il est tombé sur le côté. Geralmente quem anda de bike já caiu pelo menos uma vez na vida. Eu já caí várias vezes na vida. Mas bom, deuxième phrase. Vous étiez des meilleurs potes. Qu'est-ce que s'est passé? Vous étiez de meilleurs potes. Vocês eram melhores amigos. Vous étiez de meilleurs potes. Pote, amigo, informal. Meilleur, melhores, nesse caso no plural. E vous étiez. Aqui é interessante, a gente tem o imparfait com o verbo être em vous. Então, a conjugação não é só eze, mas ieze. Por isso, a gente diz vous étiez, vocês eram melhores amigos. Vous étiez de meilleurs potes. Qu'est-ce que s'est passé? E qu'est-ce que s'est passé? A gente tem o verbo se passer, que seria acontecer. Então, qu'est-ce que s'est passé? O que aconteceu? Mas qu'est-ce que s'est passé? Interessante que essa é uma daquelas frases que na escrita parecem longas e infinitas, mas são poucos sons. Presta atenção no som. Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que s'est passé? Simples. Qu'est-ce que s'est passé? O que aconteceu? Aqui a gente tem auxiliaire être, auxiliaire être, porque é um verbo reflexivo, pronominal. Qu'est-ce que s'est passé? O que é que aconteceu? Essa pode ser a pergunta de uma mãe que não vê um colega do filho há muito tempo e pergunta mais vous étiez de meilleurs potes? Qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que s'est passé? Moi, je sais pas. Et bon, troisième phrase, de novo, para comparar imparfait et passé composé. Après le déjeuner, elle fumait des cigarettes l'une après l'autre. Heureusement, elle a arrêté. Então, après le déjeuner, depois do almoço, elle fumait des cigarettes, ela fumava cigarros, l'une après l'autre, uma depois da outra. Felipe, uma o quê? Uma cigarro, porque em francês é une cigarette. Então, elle fumait des cigarettes l'une après l'autre, e isso provavelmente durou um certo tempo. Ela fumava um cigarro atrás do outro. Heureusement, felizmente, elle a arrêté. Elle a arrêté, uma coisa pontual, ela parou, ela deixou de fumar. Então, de novo, elle fumait beaucoup, ela fumava muito, uma coisa que durou no tempo, no passado. Mais elle a arrêté, ela parou, ela deixou de fumar. De novo, imparfait, uma coisa que dura no tempo, e passé composé, uma coisa pontual. Então, aqui a diferença, de novo, imparfait para uma coisa que durou no tempo, elle fumait, ela fumava muitos cigarros, e elle a arrêté, ela parou. Pontual. Vamos lá, últimos dois exemplos dessa diferença entre imparfait e passé composé, porque eu acho que já está muito clara. Com a frase 4, tu m'as dit que tu voulais partir plus tôt, et moi, j'étais d'accord avec toi. De novo, tu m'as dit que tu voulais partir plus tôt, et moi, j'étais d'accord avec toi. Parece briga de casal, acho que eu já falei isso. Tu m'as dit que, você me disse que, tu voulais partir, você queria partir, você queria ir embora, plus tôt. Mais cedo. Et moi, j'étais d'accord avec toi. Et moi, j'étais d'accord. Eu estava de acordo. Eu concordava com você. Eu não tinha problema nenhum. Donc, de novo, tu m'as dit que tu voulais partir plus tôt. Você me disse que você queria ir embora mais cedo. Et moi, j'étais d'accord avec toi. E eu estava de acordo com você. Eu estava concordando com você. O que aconteceu? O que mudou? Não sei qual a situação. Mas é o tipo de frase que a gente usa no dia a dia, misturando imparfait e passé composé. E isso é que é muito importante. A gente aprende como coisas diferentes para perceber as diferenças na estrutura. Mas claro que no dia a dia, assim como no português, a gente mistura os dois numa mesma frase, numa mesma conversa. A gente fala várias vezes passé composé, imparfait, auxiliaire avoir, auxiliaire être. Portanto, é importante comparar sempre isso. Última vez. Tu m'as dit que tu voulais partir plus tôt. Et moi, j'étais d'accord avec toi. E qu'est-ce qui s'est passé? O que que aconteceu? Não sei, não vamos entrar em casa de família. Vamos lá, frase 5. Oui, je suis resté un an et demi, mais je n'aimais pas la ville où j'habitais. Então, duas partes. Primeiro, oui, j'y suis resté. Ou seja, sim, eu fiquei lá, eu fiquei naquele lugar. E eu sei que é um lugar específico porque tem um Y, aquele Y ali. Oui, j'y suis resté. Sim, eu fiquei lá, nesse lugar. Un an et demi. Um ano e meio. J'y suis resté un an et demi. Mais je n'aimais pas la ville où j'habitais. Mas eu não gostava da cidade onde eu morava. Je n'aimais pas la ville où j'habitais. Interessante que se eu fosse falar, mas você não gostava da cidade onde você morava, a pronúncia de aimer e habiter fica igual. Mais tu n'aimais pas la ville où tu habitais. C'est tout bon. De novo, eu espero que essas frases tenham te ajudado a entender melhor essa estrutura. Super recomendo que você volte lá para as frases da aula e releia todas elas para ver se de fato ficou claro, porque essa diferença é muito importante. Não só a estrutura, claro, mas a diferença entre passé composé e imparfait. Mas vamos lá para a última parte da aula, em que a gente vai ver algumas palavrinhas que não tem a ver com esses temas verbais, mas são muito importantes e podem causar confusão. Então, primeiro, vamos falar dessas duas palavras. Aqui a gente tem bom, a gente pode traduzir como bom, e bien como bem. Então, primeiro, importante que você entenda a diferença entre bom e bien. E bom, geralmente a gente usa para uma coisa, enquanto bien a gente usa para uma ação, para um fato. Então, vou pegar um exemplo que é uma mesma ideia, que a gente pode usar as duas palavras. Por exemplo, digamos que alguém faça uma lasanha, e eu quero falar que essa lasanha é boa, ou que ela foi bem feita. Olha a diferença. Para dizer a lasanha é boa, eu digo la lasagne est bonne. Bonne. Estou falando da coisa, por isso, bon, no feminino, claro. Bonne. La lasagne est bonne. Agora, para dizer que a lasanha foi bem feita, que ela foi feita com cuidado, com bons ingredientes, eu vou dizer la lasagne a été bien faite. Bien faite. E aí eu já não estou mais falando da lasanha, eu estou falando sobre como ela foi feita. Ela foi bem feita. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu falo, por exemplo, de uma apresentação. Então, para dizer foi uma boa apresentação, eu vou dizer c'était une bonne présentation. Une bonne présentation. Agora, se eu quero dizer que você apresentou bem, que a sua explicação foi muito clara, eu vou dizer tu as bien présenté. Tu as bien présenté. Então, de novo, bon e bonne, como regra geral, eu vou falar para uma coisa e bien para uma ação, para um verbo. Então, por exemplo, eu escrevi bem, eu apresentei bem, eu preparei bem a comida, bien. Tá, e por que eu fiquei tanto tempo nessa diferença? Porque ela também é importante quando a gente fala que algo é melhor. Então, meilleur é quando a gente usaria bom e mieux quando a gente usaria bien, se referindo a uma ação. E a gente vai ver várias frases com bom, bien, meilleur, mieux. Acho que vai ficar mais claro com os exemplos. Então, a primeira. Cette femme est une bonne employée. Cette femme, essa mulher, é une bonne employée. É uma boa colaboradora. Ela faz o seu trabalho muito bem. Ela é une bonne employée. Então, perceba que eu não estou falando sobre uma ação, sobre um ato. Eu estou falando sobre a pessoa. Então, nesse caso, bonne. Cette femme est une bonne employée. Deuxième phrase. Ce mec est bon dans son taf. Ce mec est bon dans son taf. Ce mec, frase super informal. Esse cara é bom dans son taf, no seu trabalho. Taf, palavra super informal para trabalho. Diferente do terceiro exemplo, em que a gente tem tu as bien agi. Tu as bien agi. Você agiu direito, você agiu bem, você fez a ação que era a melhor naquela situação. Tu as bien agi. Então, para uma ação, para um ato, quando eu tiver um verbo, eu vou usar bien. Por isso que a gente fala que bien é um advérbio, porque ele está sempre junto com um verbo. Mas não precisa se preocupar com esse detalhe de gramática. E bom, geralmente a gente fala para coisas, também para sensações físicas. Então, quando eu falo que algo está com cheiro bom, eu digo ça sent bon. Ça sent bon, está com cheiro bom. E também para dizer que a comida está boa, quando o sabor é bom, ah, c'est bon, tem sabor bom. E aí, diferente do advérbio bien, que sempre vai estar junto com um verbo, com uma ação. Vamos olhar. Então, as frases com meilleur, por exemplo. Frase 4, vou deixar todas aqui, fica mais fácil de ver. Mon équipe est meilleure que la tienne. Mon équipe est meilleure que la tienne. Ou seja, minha equipe é melhor do que a sua. É meilleur. E por que meilleur? Porque eu quero dizer que a minha equipe é boa. Mon équipe est bonne, mas na verdade ela não é só boa. Ela é melhor do que a sua, donc. Mon équipe est meilleure que la tienne. E aqui a gente tem la tienne, que seria a sua, mas a sua o quê? A sua equipe, claro. E aí você pode perguntar, Felipe, mas se é equipe, por que que tem mon? E aí eu vou te lembrar da primeira aula dessa semana de revisão, que eu falei que mon a gente usa para palavras masculinas e também palavras femininas que começam com som de vogal. Então, por isso a gente tem mon équipe, a gente faz liaison, mon équipe est meilleure que la tienne, mesmo se équipe, claro, é uma palavra feminina, une équipe ou um time. Mon équipe est meilleure que la tienne. Então, da palavra bon ou bonne, a gente tem meilleur, e da palavra bien, que é a próxima frase, a gente tem mieux. Elle écrit mieux que moi. Elle écrit mieux que moi. Ela escreve melhor do que eu. Em português a gente só tem a palavra melhor, mas em francês eu não posso usar meilleur aqui, porque eu estou falando sobre écrire, sobre a escrita, o verbo escrever. Por isso, elle écrit mieux que moi. Ela escreve melhor do que eu. Então eu posso dizer elle écrit très bien, ela escreve muito bem, ou elle écrit mieux que moi. De novo, mieux que vem de bien e meilleur que vem de bom ou bonne. E eu te convido, então, a vasculhar as aulas anteriores para ver onde que essas palavrinhas aparecem. E aí, claro, ver se elas cabem nas regras. Tem algumas exceções, como toda regra tem alguma exceção, mas, de maneira geral, isso te salva de muito aperto quando você fica, pera, bon, bien, meilleur, mieux. Entendendo essa diferença já te ajuda bastante. Mas, por hoje, tá bom, já vimos várias frases super importantes. Imparfait e passé composé. E agora, bon, bonne, meilleur, mieux. Espero que tenha te ajudado. E a gente se vê durante as aulas. Merci e au revoir!